O rastro de serpentes peçonhentas ao redor do mundo deve sofrer alterações extremas até o ano de 2070 por causa da perda do habitat natural de espécies diante das mudanças climáticas. É o que alerta um estudo publicado por pesquisadores de 4 países na revista The Lancet Planet Health. O professor do Departamento de Biologia e coordenador do Laboratório de Pesquisas Integrativas em Biodiversidade da Universidade Federal de Sergipe, Pablo Ariel Martínez, liderou a pesquisa com 5 estudantes de graduação e pós-graduação da UFES, em parceria com pesquisadores da Espanha, Alemanha e Costa Rica.
É o Laboratório de Pesquisas Integrativas em Biodiversidade, o PIBLAB, e é um laboratório, justamente como o nome fala, integrativo. Ele integra a mais diversas ferramentas e tenta trabalhar na interseção das áreas, né? Muitas vezes os laboratórios trabalham em uma área muito específica, né? E cada vez mais se vê que a interdisciplinaridade se torna algo necessário. Então, nosso laboratório trabalha, se bem somos da área de ecologia, trabalhamos em uma área que é a macroecologia, na qual utilizamos, hoje em dia, grandes quantidades de dados. Há dados de distribuição de espécies, dados satelitais, cada 15 dias está passando um satélite tirando foto. Então, juntamos toda essa informação para tentar resolver problemas ecológicos, problemas de saúde pública, né? Então, em nosso laboratório temos várias linhas de pesquisas. Uma dessas linhas é a que está ligada ao trabalho que acabamos de publicar em The Lancet Planetary Health, que é com animais peçonhentos e a distribuição dos animais peçonhentos.
O levantamento a partir de banco de dados com informações sobre 209 espécies venenosas no mundo indica que as alterações na condição do clima vão afetar a distribuição geográfica das serpentes nas próximas 4 décadas. O estudo aponta a perda de até 70% de áreas consideradas potenciais para a sobrevivência de espécies, como Viperinae, víbora endêmica na Europa, Ásia e África, Crotalinae, a exemplo da jararaca vermelha encontrada no Brasil, e Hidrofiina, que são serpentes marinhas. Por outro lado, a pesquisa prevê que a expansão de áreas climaticamente adequadas deve afetar cerca de 50% das espécies Viperinae. Já os maiores aumentos de áreas habitáveis são previstos para Bites rinoceros, conhecida como víbora do Gabão, Vipera aspis, chamada de víbora áspide, e Vipera amodites, chamada de víbora chifres. O professor Pablo Ariel reforça que as alterações climáticas vão ter efeitos profundos ao longo dos anos, com relação à perda da biodiversidade e alterações nos padrões de envenenamento de seres humanos e animais domésticos.
Os acidentes com serpentes peçonhentas é uma problemática mundial, né? Mas aproximadamente 100 mil pessoas morrem todos os anos por acidentes com serpentes, e aproximadamente 400 mil pessoas ficam com sequelas permanentes. Então, essas pessoas que ficam com sequelas permanentes geralmente são trabalhadores rurais, e isso compromete ainda mais a essas pessoas voltar ao seu trabalho, dificulta trazer a comida para casa, né? E por todas essas questões, a Organização Mundial de Saúde considera hoje o acidente com serpentes peçonhentas uma doença tropical negligenciada, pois justamente se dá nas regiões tropicais, é mais intensa, e nessas regiões existem países pobres e há pouco investimento para as pesquisas nessas áreas. Em nosso estudo, se bem se vislumbra facilmente, bom, existem, gera mortes, gera morbididades, gera sequelas permanentes nas pessoas, né? É uma problemática grande, mas também as serpentes têm outro papel, né? Que é o que tentamos trazer no trabalho. É um problema de saúde pública, mas as serpentes peçonhentas também controlam, por exemplo, outros organismos como roedores, que transmitem outras doenças também de problema para a saúde, né? Dispersam sementes de plantas, e além disso, o veneno das próprias serpentes tem um alto valor econômico, porque o veneno das próprias serpentes se utiliza para o desenvolvimento de muitos medicamentos. Tem medicamentos associados com hipertensão, medicamentos associados com coagulação, medicamentos associados com problemas neurológicos, com câncer. Então, o veneno das serpentes é dinheiro.
De acordo com o Ministério da Saúde, o acidente ofídico, como é denominado o envenenamento por picada de cobra, provocou a morte de 94 pessoas em 2022 no Brasil. Como a maioria dos soros antiofídicos para tratar a intoxicação são fabricados a partir do veneno da própria serpente, o desaparecimento ou a introdução de novas espécies em uma determinada região também representa um risco à saúde pública, médica e veterinária. Tuane Siqueira pesquisa o assunto no mestrado em Ecologia e Conservação da UFES. Ela explica como fatores ambientais e distribuição das espécies influenciam na toxina da peçonha da cobra.
Fatores ambientais e até a própria distribuição das espécies, por exemplo, se ela está em um continente ou se ela está em uma ilha, isso pode influenciar em quais toxinas podem estar presentes no, na peçonha, que é como se fosse uma mistura. É uma mistura, é um coquetel de várias moléculas diferentes. E aí, a depender do que você tenha nesse coquetel, o efeito da peçonha é diferente. E aí, o meu trabalho inicialmente foi justamente nessa linha, para compreender os fatores por trás dessas diferentes composições das peçonhas, que é muito diversa.
Mestre em Ecologia e Conservação pela UFES, Irene Teixeira, reforça o alerta sobre o futuro das serpentes de acordo com as mudanças climáticas e os danos dessas mudanças relacionados à biodiversidade e saúde pública.
A gente pega essas projeções climáticas para o futuro, pega essas projeções sociais para o futuro também, de, por exemplo, essa serpente existe hoje na Serra de Itabaiana. Mas no futuro a gente tem projeções que parte da Serra de Itabaiana vai ser ocupada por residências, vai ser ocupada por agropecuária. Então, será que essa serpente ainda vai conseguir existir nesses lugares no futuro? E a gente fez isso para o mundo todo. E aí, a partir disso, a gente conseguiu visualizar como é que essas áreas favoráveis para a serpente mudavam, né? E se elas mudavam, inclusive, dentro de um mesmo país. Então, pode ser que, por exemplo, essa serpente que estava em Sergipe agora fique mais legal para ela estar na Bahia. Ou então se elas mudavam de país para país. Então pode ser que eu tenha uma serpente lá do norte da Amazônia e agora seja mais legal para ela estar na Colômbia, por exemplo. Só que aí quando a gente vê isso, né, se essas serpentes elas iam conseguir chegar em outros países, a gente para pensar em vários problemas de saúde pública que estão relacionados com isso. Porque hoje, se você é picado por uma serpente amazônica lá, né, no estado do Amazonas, você vai procurar um antiveneno para essa serpente. E o antiveneno ele só existe porque naquela região existe aquela serpente, né? Mas e se na Colômbia, que não tem aquela serpente hoje em dia, mas aquela serpente passa a existir lá? Essas pessoas que vão ser picadas eventualmente por essa serpente, elas não vão ter o tratamento para essa picada, porque essa serpente não existia naquele lugar. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Como é que as mudanças climáticas podem mudar a distribuição dessas serpentes? Como essa distribuição que muda? Muda os acidentes que acontecem e também como é que a gente vai tratar esses acidentes se eles acontecem em outros países que nunca nem viram aquela espécie, né?
Ao combinar as mudanças climáticas e fatores socioeconômicos, como produções rurais e de baixa renda, a pesquisa aponta que os continentes africano e asiático vão estar mais vulneráveis ao envenenamento por picada de cobra. O pesquisador Luiz Antônio Gonzaga destaca como os países mais pobres sofrem com relação à saúde pública.
Um dos principais resultados que nós encontramos foi, como já foi dito, foi justamente que os países mais pobres eles sofreriam mais com a mudança das espécies à medida em frente às mudanças climáticas. Então, isso destaca bastante um problema, né, de saúde pública, porque geralmente os países que são mais pobres, eles enfrentam mais problemas em relação a essas questões sanitárias, mas também realça a ideia da importância, né, de utilizar ferramentas ecológicas, utilizar abordagens ecológicas para entrelaçar justamente esses assuntos que parecem distantes, mas que não estão, que é a questão das relações ecológicas com saúde.
Os resultados da pesquisa, segundo os pesquisadores, sugerem que são necessários mais estudos regionais e globais para entender o contexto científico e as políticas de conservação. Com supervisão de Josafa Neto, Luiz Fernando Dandas para a Rádio UFES FM.